Atos 1:8. Todo mundo já achou? Diz assim: no entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vamos orar. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Deus de amor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos prometeu que receberíamos poder ao receber o Espírito Santo. E nós estamos na tua igreja, Senhor, não é por acaso, mas porque um dia o Senhor nos escolheu e sabemos que o Senhor tem um grande propósito, que é esse, na vida de cada um de nós. Por isso, tudo que nós queremos agora é a unção e a direção do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas e sobre a vida de cada um que aqui chegou nessa noite, para que possamos entender e compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer. No nome de Jesus Cristo. Amém. Quem viu o anúncio sobre o tema da mensagem hoje? Levanta a mão assim, deixa eu ver. Quem viu? Muitas pessoas não viram, né? Mas tudo bem. Hoje, Deus tocou profundamente no meu coração de falar sobre batismo no Espírito Santo. Ou batismo com o Espírito Santo. Você falar que vai ser batizado com o Espírito Santo, eu já vi pastor falar, não, com o Espírito Santo é uma coisa, no Espírito Santo. Para mim é tudo a mesma coisa. O importante é a presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Amém? E lá no anúncio eu coloquei várias questões que hoje em dia a gente tem um pouco de dificuldade de compreender, e algumas pessoas são extremistas de um lado, outros são extremistas de outro lado, e o tema é muito complexo, e eu gostaria que você abrisse o seu coração e deixasse Jesus Cristo verdadeiramente falar contigo nessa noite. Algumas perguntas. Quem é o Espírito Santo? Você não pode ser batizado nas águas se você não sabe o que é água. Não é verdade? Então, antes de você ser batizado nas águas, você tem que saber o que é água, o que a água representa, por que ser batizado nas águas. O batismo no Espírito Santo também, irmãos, você tem que, primeira coisa, saber quem é o Espírito Santo. Gostaríamos de falar também sobre o poder do Espírito Santo. Irmãos, é inacreditável o poder na vida de uma pessoa quando realmente ela é batizada com o Espírito Santo. Algumas igrejas dizem que são cheias do Espírito Santo ou transbordantes. O tema não importa, o que importa é o que eu falei, você ter o Espírito Santo agindo na sua vida. A outra questão é: qualquer um pode ser batizado com o Espírito Santo? Nós vamos responder todas essas perguntas. Qual a evidência do batismo com o Espírito Santo? Eu posso ser batizado com o Espírito Santo hoje, aqui e agora? Nós vamos responder todas essas perguntas. Batismo com o Espírito Santo. Nós sabemos que o batismo com o Espírito Santo é algo sobrenatural, irmãos. Não é uma coisa à toa. Nós vamos ver no decorrer da mensagem que uma pessoa batizada com o Espírito Santo é uma pessoa completamente diferenciada, é uma pessoa que tem poder. Jesus prometeu, aquelas palavras do texto de Atos capítulo 1, versículo 8, é Jesus falando um pouquinho antes de subir aos céus, que nós receberíamos poder. Poder é capacidade de realização e autoridade, entendeu? Você pode ver que poder você tem sobre o teu filho que você cria. Vem pra cá. Você vem, pronto, acabou. Eu vou, pego você pro cangote e você vai ficar aqui e pronto. Isso é poder, irmãos. Isso é autoridade. E muitas vezes a gente vai perdendo a autoridade quando o filho cresce, né? Aí o filho pega uma certa idade e fala, vem pra cá. Eu falo, não vou. Tem muitas pessoas que espiritualmente é assim também. Vem pra Jesus e é revestido de um poder maravilhoso, mas com o tempo vai perdendo. Então, irmãos, uma pessoa batizada com o Espírito Santo, eu gostaria de começar a mensagem, antes de falar quem é o Espírito Santo, o seguinte: a pessoa que verdadeiramente é batizada com o Espírito Santo, você nunca vai ouvir ela ficar se vangloriando disso. Olha, eu sou cheio do Espírito Santo. Você nunca vai ver. O cara falou isso aí, você já pode... É mais ou menos a mesma coisa da pessoa que sabe que ela é linda e maravilhosa. Tem pessoas que realmente são, né? Todo mundo é bonito, mas tem uns que Deus parece que dá um toque final. A partir do momento que essa pessoa toda vez se encontra com ela, e ela fala assim, pô, eu sou bonito demais, né? Mas eu sou tão linda. Você reparou que ela vai ficando feia? Você reparou isso ou não? A pessoa que fica se vangloriando, não, eu sou bonita, hein? Ah, mas eu sou bonito demais. Eu sou muito bonito. O que acontece? Vai ficando feio. É a mesma coisa a pessoa que é espiritual. A pessoa que é espiritual, ela não fica falando que ela é espiritual. As outras pessoas é que tem que ver em você se você é ou não batizado com o Espírito Santo. As outras pessoas que tem que ver em você se você é ou não uma pessoa que vive uma vida de santidade. As outras pessoas que tem que ver em você se você é ou não bonito. E não você ficar se vangloriando com arrogância, com prepotência. Tem pessoas que fazem questão, toda vez que sobe no púlpito, fala: eu sou batizado com o Espírito Santo. Eu sou cheio, eu sou transbordado. Está vazando pelos poros aqui, ó. Então, irmãos, se você começar a ler a Bíblia com atenção, Jesus, quando começou o seu ministério, ele escolheu os discípulos. Os discípulos conheceram Jesus? Sim ou não? Claro, eles aceitaram o convite. Começaram a conviver, participaram dos milagres, renunciaram tudo. Maravilha, foi fantástico. Alguns deram um pouco de problema, outros deram um pouquinho a mais de problema, alguns não deram muito problema, mas eles conheciam Jesus, eles tinham Jesus, mas eles não tinham poder. Prova é que quando eles foram expulsar os demônios lá, eles não conseguiram. Eles chegaram para Jesus e falaram assim: por que que eu não consegui expulsar os demônios lá, Jesus? Porque não é a hora ainda. Mas depois que Jesus morreu, ressuscitou, um pouquinho antes de ele ser assunto aos céus, ele falou assim: mas agora vocês vão receber um poder tremendo ao descer sobre vós o Espírito Santo. E se você conhece a Bíblia um pouquinho, ou já leu o livro de Atos, você vai ver como houve uma mudança, uma transformação dos apóstolos a partir do momento que o Espírito Santo desceu no Pentecostes na vida deles. A vida mudou. A vida muda, irmãos. A vida muda um tanto quando você aceita Jesus, mas quando você é batizado com o Espírito Santo, quando você recebe o Espírito Santo, quando você é cheio, quando você é transbordante do Espírito Santo, a sua vida muda completamente, completamente. Ao ponto dos apóstolos todos terem um fim muito trágico e nenhum nunca reclamar. Ao ponto deles serem presos e eles cantar e glorificar a Deus e se alegrarem. Ao ponto deles serem apedrejados e estar liberando perdão para quem taca a pedra. Esse é cheio do Espírito Santo. O cidadão que fala que é cheio do Espírito Santo chega lá e taca uma pedrona bem no meio do peito dele, para ver se ele fala: está liberado perdão, irmãos. Aí ele é, entendeu? Aí ele é. Porque Estevão era cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz. E quando apedrejaram ele até a morte, ele liberou perdão. Ele falou: Senhor, não impute a esses esse pecado de jogar pedra sobre a minha vida. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é realmente poder. Não só sobre circunstâncias e demônios, mas principalmente poder sobre a sua vida. Tem muita gente que não governa nem a própria vida e fala que é cheio do Espírito Santo. Você não tem autoridade e poder nem sobre a sua vida. Você fica amarrado naquela fraqueza que você não resiste. Aquela fraqueza da internet, aquela fraqueza do vício, aquela fraqueza da imoralidade. Como é que tem o Espírito Santo? A verdade é a seguinte: as pessoas não sabem quem é o Espírito Santo, por isso que falam isso. E eu gostaria de começar a mensagem nessa noite falando para vocês quem é o Espírito Santo. Se você for olhar no dicionário, o dicionário diz que Espírito é a parte não material do ser humano. E a segunda definição de Espírito é a essência da natureza divina. O Espírito Santo é o próprio Deus. João 4:24 diz que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito e o Espírito é vida. Quando você tem Deus, você tem uma vida diferenciada. Você vive, você não sobrevive. Quando você tem o Espírito Santo verdadeiramente, você tem uma vida verdadeira. Vida verdadeira. Lá em João 14:6, Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E em 1 João 5:12 diz que aquele que tem o Filho tem a vida, mas aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você quer vida? Você tem que ter Deus. Porque em Tiago diz que assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. O corpo sem o Espírito é morto. O corpo sem o Espírito, ele é condenado à morte. Mas se você tiver o Espírito Santo, você não é condenado à morte. Por quê? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê em mim, jamais morrerá. Quando você realmente tem Deus no seu coração, a morte não faz parte da sua vida. Você não precisa, nem precisa ter medo. Mas eu não vou morrer, não. O seu físico vai ter que, a palavra de Deus vai ter que se cumprir. Mas a Bíblia diz que você passa da morte para a vida. Irmãos, o Espírito Santo é o próprio Deus. Está escrito aqui. que o Espírito é Deus, Deus é Espírito. Tem muitas pessoas que dizem que o Espírito Santo é a terceira pessoa de uma divindade. Já viram falar isso ou não? Tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a terceira pessoa. O grande problema, nossos irmãos, é que nós muitas vezes, a gente ouve as coisas e a gente não para para refletir. Muitas vezes você ouve as coisas e você não vai ver se aquilo é verdade ou não. Será que é verdade? O Espírito Santo é a terceira pessoa de uma divindade? Para você afirmar que é, você tem que saber o que é pessoa. Você está falando que o Espírito Santo é uma pessoa. Mas se eu perguntar a definição de pessoa, muitas vezes a gente não sabe dizer. E pessoa, se você for olhar no dicionário, eu preparo as minhas mensagens com a Bíblia e com o dicionário. Diz que é um homem ou uma mulher. Não diz que é Deus. Cada ser humano considerado na sua individualidade física ou espiritual, portador das qualidades que se atribuem exclusivamente à espécie humana. Só o humano é pessoa, irmãos. Eu posso falar que o cavalo é uma pessoa? Não. Eu posso falar que a girafa é uma pessoa? Não. Eu posso falar que o microfone é uma pessoa? Eu posso falar que o templo é uma pessoa? Não, irmãos. Por quê? Porque pessoa é uma qualidade que se atribui exclusivamente ao ser humano. O Espírito Santo está aqui hoje? Está ou não está, irmãos? Ele é uma pessoa? Não, porque ele não é humano, ele é espírito. Então você não pode falar que ele é a terceira pessoa, que ele é uma pessoa. Ah, mas ele é uma pessoa porque ele tem sentimentos. Deus tem sentimentos? Ele é uma pessoa porque ele tem vontade. Deus tem vontades? Ele é uma pessoa porque ele sabe o que faz. Deus sabe o que faz. O Espírito Santo é Deus. Por isso, irmãos, quando a gente fala sobre batismo com o Espírito Santo, é o batismo no poder de Deus. A gente, quando batiza nas águas, a gente faz por imersão. É o símbolo do sepultamento de uma pessoa. O que que sai seco da pessoa lá? Só a parte interior mesmo, né? Isso não abrir a boca lá embaixo, mas se ficar com a boquinha fechadinha, a parte externa da pessoa sai completamente molhada da água. Quando você é batizada com o Espírito Santo, irmãos, você tem que se mergulhar nas profundezas de Deus. E as pessoas que olharem para você, assim quando a pessoa quando é batizada nas águas, e a pessoa que olha lá, vê um monte de água em volta de você, e você escorrendo todo jeito, a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, as pessoas têm que olhar para ele e têm que ver Deus nele. Por dentro e por fora. Se pessoa é uma qualidade que se atribui exclusivamente à espécie humana, logo o Espírito não pode ser uma pessoa. E muito mais a terceira pessoa. Você colocar Deus no terceiro lugar do pódio, irmãos, é bravo, é muito triste. Lamentavelmente, existe uma doutrina aí que dividiu a divindade em três, que foi feita no Concílio de Nicéia no ano 325 d.C., e colocou o Espírito Santo como terceiro colocado. É a terceira pessoa da divindade, sendo que o Espírito Santo é o próprio Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. O que que estava lá quando Deus criou o mundo? Deus, o Espírito de Deus. Amém? Porque Deus é Espírito. Em Marcos 3, 28, Jesus falou que aos homens serão perdoados todos os pecados e blasfêmias que proferirem, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Pelo contrário, é réu de um pecado eterno. Está escrito em Marcos 3, 28 e 29. Não desrespeite o Espírito Santo, irmãos. Não desrespeite a essência de Deus. Quando você está falando sobre o Espírito Santo, você está falando sobre a essência de Deus, o próprio Deus. Então você pode blasfemar, e como no caso de Jesus Cristo, quando estava na terra, blasfemaram contra ele, agrediram. Ele falou, até aí tudo bem, mas contra o Espírito Santo não, que era o Deus que estava dele. Porque aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse nunca terá perdão. Diz a Bíblia, nunca, nunca. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca, nunca terá perdão. Pelo contrário, vai ser réu de um pecado eterno. Mas Jesus não era Deus? Claro que era. Jesus era a união da parte humana com a parte divina. Jesus podemos falar que era uma pessoa, porque Jesus era humano. Amém? Então Jesus, sim, ele era uma pessoa. Mas ele era um homem como eu a você. A Bíblia diz que ele era sujeito aos mesmos pecados. Ele era sujeito, mas ele nunca pecou. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você tem poder. Você tem força para falar não. Quando você não tem o Espírito Santo, você é fracão. Vem o diabo com aquelas coisinhas mais toscas e você cai na dele. Sabia disso? Jesus era a união da parte humana com a parte divina. Ele veio para ser o exemplo em tudo e ele veio para mostrar que nós podemos realmente permitir que o Espírito Santo de Deus habite em nós e nós possamos ter a força que ele teve quando ele era tentado. Ele ficou jejuando 40 dias. E aí o diabo vem e oferece pão. Tem gente que se ficar um dia sem comer e o diabo oferecer um pãozinho com mortadela, o cara cata na hora. É verdade ou não é? Pega ou não pega, irmão? Você fica um dia sem comer. Olha, amanheceu, eu não comi nada até agora. Aí você vai dormir com aquela fome. Amanhã você amanhece com aquela fome de leão. Aí chega o capetinha lá, bem disfarçado aqui, ó. Toca na sua cama. Vim trazer um pãozinho com mortadela, você cata na hora e come. É verdade ou não é? Não tem discernimento. Nós vamos falar isso aqui mais pra frente. Não tem discernimento. Jesus ficou 40 dias sem comer. O diabo vem e ofereceu pão. Meu, tudo que ele queria era um pãozinho. Mas ele soube resistir. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo. Quando o anjo anunciou o nascimento dele, diz assim: e o anjo disse, o Espírito Santo virá sobre ti e a virtude do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, porque isso, o que há de nascer, será chamado Santo, o Filho de Deus. E em João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como do unigênito Pai. E lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz: sem dúvida alguma, grande é esse mistério. Deus se manifestou em carne. Não é um Deus que mandou outro, não, irmãos. Não tem isso. Isso não existe, né? O amor de Deus é tão grande, o povo se rebelou contra mim, e eu pego meu filhinho e falo: filhinho, vai lá e morre. Vai lá sofrer. Que amor de pai é esse? Que manda o filho sofrer? Só quem tem filho sabe. Jamais se faria isso. Você iria você mesmo, mas você não colocaria seu filho numa fria dessa. É verdade ou não é, irmãos? Você mandaria outro? Olha o amor de Deus como é grande, hein? Mandou o filho dele. Não, isso não é amor, isso é crueldade. Mas a Bíblia diz que ele a si mesmo se entregou. E ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua própria vida. Então, irmãos, Jesus Cristo, quando habitou aqui na terra, e veio realmente para falar a nossa língua, porque o povo parece que não entendia direito. Deus falava com os profetas transmitiam as palavras, mas o povo tinha dificuldade de acreditar. Então Deus se fez carne, Deus se manifestou em carne, veio aqui e realmente falou conosco a linguagem divina, na nossa língua. Olha que maravilha, irmãos. Então, o Espírito Santo jamais poderia ser uma pessoa. Por quê? Porque Jesus, quando estava aqui, ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Lá em João 20, 22, diz assim: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Uma pessoa não pode soprar outra. Se eu quiser dar o Luizinho para vocês, eu tenho que pegar ele e jogar. Eu não posso soprar o Luizinho para vocês, porque o Luizinho não está dentro de mim. Eu posso mandar de dentro de mim o que está dentro de mim. E o que estava dentro de Jesus era o Espírito Santo. Por isso ele soprou e disse: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo estava dentro de Jesus. Aquela força tremenda, aquela o poder de criação, irmãos. De chegar para a tempestade e falar: fica quieto já, e a tempestade parar na hora. De andar sobre as águas, aquele poder de mandar o morto depois de 4 dias em estado de decomposição sair de dentro do túmulo restaurado completamente. Esse é o poder que estava em Jesus Cristo. É o poder de Deus. É o Espírito Santo que estava nele. Por isso que a Bíblia diz que ele soprou o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu já falei, o poder é uma força sobrenatural, é uma capacidade de realização, é autoridade. Isso é poder. O Espírito Santo, irmãos, ele é promessa para nós. Lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo de 28 a 32, diz assim: e depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso aqui é Deus que falou ao profeta Joel, que transmitiu ao povo e deixou por escrito. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. É para quem o Espírito Santo, irmãos? Toda. Você não está fora dessa. Você pode ser cheio do Espírito Santo. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Até os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. E mostrarei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Naquela época, ainda era comum ter os escravos. E escravo não participava de nada, não. O escravo era para fazer trabalho pesado, e se não trabalhasse ainda, levava lambada nas costas. Ele não participava do jantar na mesa, não, não, não. Ele comia o resto de comida que sobrava, davam para eles. Ele não tinha privilégio nenhum, absolutamente nenhum. Os servos os escravos, eles não tinham regalia nenhuma. Eles não tinham querer. Não adiantava ele chegar para o patrão e falar: olha, eu quero ir na cidade, eu quero ver se vejo um presentinho para meu filho que está aqui. Você não vai coisa nenhuma, você vai ficar aqui. Que dificuldade, né, irmãos? Mas a Bíblia fala que até sobre esses o Espírito Santo seria derramado. Talvez você se pense dessa forma: eu não consigo, não tem jeito. É para você também. Diga, é para mim. É para você. E aí as maravilhas vão começar a acontecer. Lá no Pentecostes, se você continuar lendo o livro de Atos, no capítulo 2, o Espírito Santo, quando desceu sobre aquele povo, a Bíblia diz que veio um som como de um vento impetuoso, está no capítulo 2, você pode ler isso lá, e apareceram línguas de fogo sobre a cabeça do povo. Maravilhoso, não é maravilhoso? E algo sobrenatural começou a acontecer, irmão. E o povo começou a falar em outras línguas, e o poder de Deus começou a realmente a manifestar de uma forma sobrenatural, que ninguém entendia o que era aquilo. Eles eram judeus. Se você vê um culto judeu, não tem instrumentação, essa barulheira que nós temos aqui, não. Se você vê um culto judeu, irmãos, eles tiram o sapato para entrar na igreja. Não tem nem pregação. Tem o cidadão lá que lê a Bíblia, baixinho. Não tem nem banco para sentar. As pessoas entram, ajoelham, se prostram com o rosto em terra e ficam orando em reverência. Uma reverência, é um silêncio, é uma coisa assim inacreditável. De tanta reverência, é uma liturgia absoluta, né? Não tem, hoje em dia a gente dança, pula, vira cambota. Mas de repente, irmãos, aqueles discípulos que eram judeus começaram a fazer um banzé. Começaram a fazer uma gandaia santa. Gandaia santa. Às vezes eu uso esses termos assim. A minha esposa chega em casa, ela me disciplina, né? Mas que quem estava passando lá de fora achou que eles estavam o quê? Bêbado. E o que bêbado faz? Irmão, sempre que eu venho para a igreja, eu venho aqui na rua do João Batista, aqui tem um barzinho ali, um pouquinho para frente. E ali, de vez em quando, tem umas pessoas tocando e cantando ali, né? Você conhece o pessoal que canta ali ou não? Conhece, João? E o pessoal enche o caco ali, boteco, não tem outra coisa fazendo. E eles ficam dançando, né? E fica rodopiando, e fica fazendo uma loucura lá, né? E às vezes eu olho e falo: oh, meu Deus, coitado desse povo aqui, né? Mas os discípulos estavam mais ou menos naquele nível. E eles estavam tendo um comportamento completamente diferenciado, que as pessoas acharam que eles estavam embriagados. Irmãos, você com o Espírito Santo, você tem um comportamento diferenciado que chama a atenção de longe. Você, quando é cheio do Espírito Santo, as pessoas de longe te notam. E quando você é endemoniado também. Mas as pessoas chegaram lá e falaram: o que vocês tomaram aí? Dá um gole para nós aqui, ó. O apóstolo Pedro falou assim: não, isso aqui é o poder de Deus. É a promessa se cumprindo nas nossas vidas. É a promessa de Deus se cumprindo. É o poder. Chegou o nosso tempo. Irmãos, eu quero dizer que chegou o nosso tempo. Chegou o nosso tempo. Está na hora de nós sairmos da mornidão. Chegou o nosso tempo. É hora da gente acordar. A promessa está aqui. Jesus já liberou. E nós muitas vezes ficamos sem saber o que fazer. É para nós. Eu logo cheguei na igreja aqui, tinha uma pessoa que frequentava nossa igreja, não frequenta, nem está mais na cidade, não vou falar o nome também, não se conhece. E eu fui até o serviço procurá-la, e aí eu me apresentei, eu sou o pastor Berton, do Voz da Verdade, vim, quero falar com fulano e tal, né? Membro da igreja lá. O quê? Ela é crente? Ô, louco, se aquilo for crente, então não sei que é crente. O que será que pensam de nós quando falam? Porque ter poder, autoridade, não é ser chato. Não é ser chato. Tem muitos crentes que dizem que é cheio do Espírito Santo, irmão. São os caras mais chatos e insuportáveis do mundo, que a gente não aguenta ficar perto deles. É verdade ou não é? Ah, eu sou cheio do Espírito Santo. O cara é uma chatice. É uma... Deus do céu. Só por Jesus. Só pela graça. A condição, irmãos. A condição está narrada lá em Atos capítulo 2. Diz a Bíblia que Pedro se colocou de pé juntamente com os outros discípulos. Se ele se colocou de pé... No mínimo ele devia estar caído, deitado, rolando ou debruçado numa cadeira, alguma coisa. Ele não estava de pé. E ele começou a falar com poder. Irmãos, quando se fala com poder de Deus, o povo se cala. Quando você começa a falar das coisas de Deus, no seu entendimento, o povo levanta e sai fora. Mas quando é de Deus, o povo para. E diz a Bíblia que a multidão parou. E Pedro começou a pregar. Está escrito aqui, ó, em Atos capítulo 2, o discurso de Pedro. Do versículo 1 ao 13, diz a descida do Espírito Santo. E de 14 a 36, não vou ler, senão vai tomar muito tempo, diz sobre o discurso. E ele começou a pregar. E ele começou realmente a falar daquilo que ele estava cheio. Porque a boca fala do que o coração... Aí uma pessoa uma vez, era da igreja também, não é mais, vou contar todos os podres hoje. Chegou e falou assim... Eu tenho medo de falar língua estranha, pastor, porque pode sair algum palavrão no meio. Eu falei, é? Eu falei, ah, então é melhor não falar mesmo, né? Fica quieta. Porque se o seu coração está cheio de palavrão, irmão, você fala mesmo. A boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de Deus, cheio de unção, cheio de poder, você vai falar palavras de Deus. Sabe por que a gente tem, às vezes fica temeroso com relação a isso? Porque a gente fica ouvindo televisão demais. E é muita besteira que a gente ouve lá. Muito filme, irmãos. É muita besteira, muita bobagem. E aquilo vai entrando na nossa mente, impregnando o nosso coração. E na hora que você vai falar, você fala aquilo que você tem visto e ouvido com frequência. Se você busca Deus, busca Deus, busca Deus, está na comunhão com Ele, de boa, clamando, pode abrir a boca e falar o que você quiser. O que vai sair vai ser palavra de bênção. E foi o que aconteceu com Pedro. E Pedro começou a pregar, pregar, pregar. E o povo parou, irmãos. Irmãos, eu vou falar mais para frente sobre a evidência do Espírito Santo. Hoje talvez não dê tempo, eu vou continuar amanhã. Mas a maior evidência do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, é verdadeiramente o resultado dessa experiência que você teve. Eu fui batizado com o Espírito Santo. É? Alegria. E aí? Nossa, é uma delícia, viu? Mas e que mais? Só isso. Deus não vai estar sendo Espírito Santo para você continuar a mesma coisa, irmãos. Converse, mentira do capeta. Mentira do capeta. Diz a Bíblia aqui, o versículo 41, que depois de Pedro ficar pregando lá e falando, não tinha nem microfone, irmãos. Essa igreja, quando está lotada, cabe 260 pessoas. Olha aqui. O versículo 41 fala que depois que Pedro acabou de falar, os que de bom grado receberam sua palavra foram batizados. Naquele dia mesmo. E acrescentaram quase... 3 mil. Irmãos, a pessoa batizada com o Espírito Santo é um ganhador de almas. É uma testemunha. Jesus falou, mas recebereis poder ao descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Mudando aqui para nossa região, tanto em Mujimirim como essa região de Campinas, Estado de São Paulo, Brasil e o mundo. Você vai ganhar almas. Eu sou convertido há quanto tempo? Quantas almas eu já levei para Jesus? Mas eu sou cheio do Espírito Santo. Mas quantas almas você já levou para Jesus? O importante é que eu fui batizado com o Espírito Santo há 40 anos atrás, falei língua estranha. Mas e aí? E aí? Cadê o diferencial? Irmãos, existem algumas exigências para que sejamos cheios do Espírito Santo. E existem algumas coisas que não pode de jeito nenhum fazer parte da nossa vida para que você seja batizado com o Espírito Santo. A primeira coisa... Para você ser batizado com o Espírito Santo, você precisa de disposição. Você precisa de vontade. Você precisa de determinação. Você precisa buscar. Jesus falou para os discípulos quando ele foi assunto aos céus, Fica aqui em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Estabeleceu o prazo? Não. Lugar? Não. Mas eles foram para onde? Para a sinagoga, para a igreja. E lá eles ficaram. Eles falaram assim, vamos comprar uma carninha e vamos assar aqui até que do alto nós sejamos cheios do Espírito Santo. É isso que ele falou? Eles falaram isso? Vamos ficar assando uma carninha aqui, né? Até a hora que o Espírito Santo vier, então a gente tá... Foi isso que eles fizeram? Fizeram fazendo o quê, irmão? Ficaram fazendo o quê? Orando. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Você não ora. Como é que você vai ser cheio do Espírito Santo se você não ora? Sendo que a oração é o nosso elo de ligação com Deus. Como que você vai ser uma pessoa batizada com o Espírito Santo? Você vai ser cheio do poder de Deus. Você vai ser um Jesus aqui na terra, com aquela unção, com aquele poder, com aquela autoridade de falar para o morto, ressuscita e ele levanta. Fala para o enfermo, seja curado, e ele é curado na hora. Entendeu? Tem poder. Se você não gosta de orar, você não gosta de estar em comunhão com Deus, como é que vai ser cheio do Espírito Santo? Mas eu gosto. Eu também gosto. Eu não gosto muito de vir na reunião de oração. Ah, é? E você gosta de orar, mas não gosta da reunião de oração. Eu gosto de orar, mas não gosto da reunião de oração. Ah, então quer dizer que lá em casa, todo dia, às 8 horas, você desliga a televisão, dobra o joelho. Ah, mas tem a novela, né, pastor? E pior que às vezes, irmãos, a da Globo dá mais ibope do que a da Terra Prometida. Só sujeira, só imoralidade. E aí você quer ser cheio do Espírito Santo como? Primeira coisa, você tem que querer. Você tem que querer. Irmão, se você quer Deus, você tem que buscar enquanto você pode achar. Quando você quer uma coisa, você tem que correr atrás. As coisas não caem do céu assim fácil, não. É verdade ou não é? Então, se eu, por exemplo, tenho um objetivo na vida de ser alguém ou ocupar um determinado cargo, eu vou fazer cursos, eu vou estudar, eu vou visitar as empresas que exercem essa função, vou lá deixar o meu currículo e vou fazer de tudo para poder... Como é que vamos descobrir? Eu quero ser médico, mas não quero fazer o vestibular da Unicamp. Você acha que o reitor da Unicamp vai vir aqui na tua casa com o formulário falando, ô, cara, fiquei sabendo aí que você quer ser médico, preencha aí, ô. Você acha que ele vai fazer isso, irmãos? A Unicamp tá lá, entra na internet, as condições para você fazer o vestibular tá lá. Para você passar ou não, aí depende de você estudar. Se você não estudar, você não vai. Irmãos, tudo no mundo é assim, até a salvação. A Bíblia fala, esforçai-vos por alcançar a vida eterna. Requer um esforço, requer uma vontade, requer a sua parte. A parte de Deus, Deus fez, irmãos. Ele desceu lá dos céus, deu a vida dele para que a gente tivesse vida. Na cruz do Calvário, fez a parte mais difícil. Agora, nós temos que querer. Como é que você quer ser batizado com o Espírito Santo se você não gosta de orar? Você não participa de uma reunião de oração? Mas pastor, domingo é o único dia que eu tenho para dormir. Tá legal, então fica tranquilo que na hora que você estiver dormindo, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Fica tranquilo. Querer com Jesus, seu querer é poder. O poder, ele começa na sua vontade, na sua determinação. Você tem que traçar um alvo e buscar. E terão muitos obstáculos. Mas se você quer o batismo com o Espírito Santo, você tem que querer. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser batizado com o Espírito Santo?
Sim.
Segunda coisa, obediência. Hoje em dia o povo não quer obedecer mais, irmãos. Cada um tem o seu ponto de vista. 99% das igrejas hoje são fruto de rebelião, porque as pessoas não concordam. É? Não concordo porque não rapa a perna, não concordo porque não corta cabelo, não concordo porque não usa saia, não concordo porque não sei o quê, eu não concordo porque... Então vou abrir minha própria igreja. Hoje em dia ninguém quer obedecer, mas tem uma mensagem do Malafaia que eu vi uma vez, que ele fala assim, é sobre a autoridade eclesiástica. Se você não souber ser submisso à autoridade, você nunca será uma autoridade. Tudo que você planta, você colhe. Tudo que você semeia, você colhe. E hoje em dia a gente não quer obedecer. Jovens não querem obedecer os pais mais. Não concordam. Acho que o pai é quadrado. O pai é muito chato. Queria tanto ir no rodeio, ver o... Como é que chama a duplinha que está na fama hoje? É, as duplinhas que estão famosas hoje. Ó. Na minha época era o Chitãozinho e Chororó. Isso aí os jovens nem conhecem mais, né? Hoje, eu queria tanto ver fulano. Eu queria ver o Luan Santana. Meu pai não deixou. Filho, se seu pai não deixou, você não vai. E louva a Deus, porque ele tem as razões para não deixar você ir. Ele se preocupa com você. Ele se preocupa com você. É, o último que teve aqui no Iguaçu, deram uns tiros lá, mataram um cara no meio do... Foi até, né? Não sei o que aconteceu lá. Teve uns rolos lá, mataram alguém lá no meio do show. Você acha que seu pai quer você lá? Então o jovem tem dificuldade de obedecer. muita dificuldade em obedecer. Hoje em dia nós temos dificuldade em obedecer a palavra, obedecer aos nossos patrões. Ah, o patrão está forgando demais. Não, é uma rebelião. Você pede tanto para Deus dar o trabalho para você, quando Deus dá, você se revolta contra o seu patrão. Você esquece que o seu salarinho é ele que paga você. É verdade. E aí, irmãos, você começa, vamos fazer greve, começa a instigar os outros que estão quietinhos lá. Hoje em dia o povo tem uma dificuldade de obedecer. É verdade. Na escola, os alunos não obedecem mais. Eu lembro quando eu era garoto, e não faz muito tempo ainda, foi só no século passado, a professora entrava na classe, a gente ficava em pé e em silêncio. Todo mundo estava fazendo a maior bagunça. Quando a professora entrava na classe, todo mundo não tinha um piu. Aí a professora falava assim, pode sentar. Aí todo mundo sentava. Hoje, joga papel na professora, um desrespeito. Manda sentar, ninguém senta. Manda fazer a lição, ninguém faz. Manda fazer o trabalho, ninguém faz. Desobediência. Irmãos, a Bíblia fala que a salvação é única e exclusivamente para os filhos da obediência. Os apóstolos só foram batizados com o Espírito Santo, irmãos, porque Jesus falou assim, fica na sinagoga até que do alto sejais revestidos de poder. E eles prontamente obedeceram. Sim, senhor. Eles não questionaram, mas vai ser quantos dias? Terei que levar uma marmitinha? Posso dormir em casa? Não tem, sabe? Ah, mas na sinagoga, a gente não pode ficar... Irmãos, ordem é para ser obedecida, principalmente quando a ordem vem de Deus. A promessa do batismo com o Espírito Santo é para todos, mas tem condições. Você tem que querer e você tem que estar debaixo da obediência. Por quê? Porque a obediência agrada ao Senhor. A Bíblia fala assim, filhos, obedecei aos vossos pais porque isso agrada a Deus. Não adianta o jovem chegar aqui e querer ser o cheio do Espírito Santo, o transbordante, e ser desobediente em casa. Não adianta. É tudo mentira, é farsa. Não estamos julgando, mas é. Porque a obediência faz parte. Josué, quando assumiu a turma lá para continuar a entrar em Jericó, Deus falou assim, olha, Moisés tinha escrito tudo, né? Falou assim, ó, você não aparta da tua boca este livro da lei. Antes, medita nela de dia e de noite e tenhas cuidado de fazer tudo, tudo o que nele está escrito. Porque se você fizer isso, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Sabe por que a gente não consegue o nosso objetivo? Porque a gente não obedece essa palavra. A gente tem dificuldade. Ah, mas a Bíblia foi escrita 2000 anos atrás. Irmãos, não importa. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Ela é a mesma hoje, ontem e eternamente. Se Jesus não voltar daqui 1000 anos, essa palavra continua sendo atual. Ela é para nós obedecermos, irmãos. Quando a gente obedece, tudo aquilo que a gente quer vai acontecer quando você obedece. E aí os apóstolos então começaram a pregar e começaram a evangelizar. E era 3000 para cá, 5000 para lá. Às vezes eu começo a orar em casa, eu falo, Senhor, será que não tem alguma coisa errada? Nossa igreja está com 200, está com 18 anos e nós temos 150 membros. Eu fico questionando, por que, Senhor? Lá no Pentecostes, o povo pregava, era 3 mil, 5 mil, 4 mil, 2.500. Era de lavada, irmãos. E hoje o pastor ainda tem um carro, tem uma moto, uma boa casinha. O pastor ainda tem as suas regalias. Mas naquela época, irmãos, os apóstolos não tinham nada. E ainda viviam sendo perseguidos. E viveram quase que a maior parte do tempo deles na prisão, apanhando. E quando eles saíam, eles continuavam a pregar e ganhando almas. Em certa ocasião, pegaram Pedro e deram tanto nele e falaram que iam matar. Diz a Bíblia lá em Atos 5, versículo 29. Pegaram Pedro e os apóstolos. Falaram, vocês vão parar com essa palhaçada ou a gente vai matar vocês. Tudo. Não queremos. Esse cristianismo aí está acabando com o nosso judaísmo aqui. Vai matar? Sabe o que ele respondeu? A mim importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Era assim, irmãos. A gente reclama às vezes, sabe? A gente reclama muitas vezes que a gente vem na igreja e o irmão olhou indiferente. Ou a gente vem na igreja e o irmão não deu a paz do Senhor. Ou a gente vem na igreja e o irmão pediu licença e passou e não cumprimentou. As maiores provações que a gente passa hoje em dia são essas, irmãos. Isso é fichinha. Eu vou dar um conselho para você. Quando seu irmão não cumprimentar você, você cumprimenta ele. Pronto. Está resolvido o problema. Quando ele não abraçar você, você abraça ele. Resolvido. Não vai embora com esse negócio que às vezes nem passou por mal. Muitas vezes acaba o culto também, eu saio aqui, eu vou desviando dos irmãos aqui. Às vezes tem visitantes lá que eu quero cumprimentar. Então eu vou desviando aqui para cumprimentar o visitante. Ou alguém que eu preciso falar. Não é que eu não gosto de você. Não é que eu desviei de você. Às vezes não é que o seu irmão desviou de você. É que ele estava precisando falar com a outra pessoa e não tinha nada mais sério para falar com você. E o diabo já põe na sua cabeça, aquele irmão desviou de mim. Eu não venho mais na igreja. Acho que Deus não me ama. Irmãos, a pessoa para ser batizada com o Espírito Santo, ela tem que ter maturidade. Maturidade. Menino não vai não. Jesus podia ter escolhido os discípulos e no dia seguinte permitir que o Espírito Santo descesse e inundasse a vida deles. É verdade ou não é? Seria uma maravilha. Ele com mais 12, fazendo toda aquela obra, seria maravilhoso. Mas não. Precisou um tempo para crescimento, um tempo para aprendizado. Então, irmãos, nós muitas vezes erramos e não conseguimos amadurecimento, sabe por quê? Porque falta conhecimento da palavra, a gente não entende. Terceira coisa que nós precisamos, uma vida de santidade. Se você não tiver uma vida de santidade, irmãos, você nunca vai ser batizado com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o nosso corpo é o vaso. Amém? Nosso corpo é o vaso ou não? A Bíblia compara o nosso corpo com o vaso. Ele vai ser cheio com o Espírito Santo. Quando você é batizado, ele é cheio. O Espírito Santo é puro. O Espírito Santo é precioso. O Espírito Santo é demais. Agora eu vou perguntar para você. Se você tiver um recipiente na sua casa, uma tigela lá, que você cozinhou feijão, e o feijão azedou, e você foi lá e jogou o feijão fora, jogou tudo fora, ó. Não tem feijão mais nessa panela. Não tem feijão. Só está sujinho em volta, mas não tem feijão. Mas aí você está fazendo uma sopa, você precisa colocar num outro recipiente. Você coloca naquela panela que tinha feijão azedo. Por quê? Vai estragar tudo, não vai servir para comer, imediatamente vai estragar a sopa. Às vezes a gente vem para Deus, irmãos, e a gente pega aquele monte de pecado e a gente despeja o feijão azedo do nosso corpo. Mas a gente continua precisando fazer uma boa limpeza. Deus não vai batizar com o Espírito Santo enquanto você não estiver limpo. Ele não vai permitir que a santidade, que a pureza dele se misture com a sujeira que muitas vezes está impregnado. Não, mas eu já, graças a Deus, eu já me livrei de... Você livrou de tudo, mas tem muita coisa que precisa acertar ainda. Tem muitas coisas. Tem muitas impurezas. Tem que ser bem lavado. A Bíblia diz, Deus falou assim, sede santos, porque eu sou santo. Tem outro texto que diz, santificai-vos. É você que tem que se santificar. É você que tem que se livrar desses detalhes que muitas vezes passa desapercebido da nossa vida, o qual a gente costuma dar o nome de fraqueza. Ah, eu tenho umas fraquezas. Internet sabe como é, né? Internet é fogo, irmãos. Nós temos que ser santo como ele é santo. Você acha que se Jesus... A internet tem muita coisa boa, mas 90% é lixo. Tivesse aqui na Terra hoje, como homem, ele ficaria no computador a noite inteira, naqueles joguinhos do... Como é que chama aqueles joguinhos de matar? Tem joguinho, né? Hã? Ô, mestre, tem uma família demoniada. Não. Chama o presbítero lá que eu tô aqui, ó. Você acha que Jesus ficaria fazendo isso? Ah, mas isso não tem mal nenhum, não estou dizendo isso. Ensina, tudo é puro para os puros, irmãos. Tudo é puro para os puros. Mas isso às vezes toma um tempo da gente que a gente poderia estar fazendo outra coisa. É verdade ou não é? às vezes rouba um tempo tão precioso da gente, irmãos. Como é que a gente vai conseguir a santidade de vida? Buscando. Buscando. Qual o seu interesse em buscar a santidade de vida? Tem três coisas que eu qualifiquei aqui que a gente tem que ter. É disposição, obediência e santidade. Se você não tiver uma vida de santidade, o que quer dizer santidade? Santidade quer dizer separação completa do mundo. Os apóstolos, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, eles estavam o quê? Separados completamente do mundo. Faziam 10 dias que eles estavam lá na sinagoga. E o culto, às vezes, irmãos, acaba 5, 10 minutos mais tarde. As pessoas, ô pastor, a gente tem que trabalhar amanhã. Vê se acaba mais cedo aí. Mas eu sou cheio do Espírito Santo. Falo línguas. Será que 5, 10 minutos a mais no culto? É claro que o pastor tem consciência e ele não termina depois do horário. Mas qual é o nosso nível de santidade? Qual é o nosso nível de fraquezas que a gente tem? Né? A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Primeiro, Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Hoje em dia não se prega mais salvação nem santificação nas igrejas. Hoje em dia se prega prosperidade aqui na terra, só. Mas eu quero dizer que para você ser cheio e batizado com o Espírito Santo, não depende dos recursos financeiros que você tem. Depende da sua disposição, da sua obediência e da sua santificação. Qual é o nível de intimidade com Deus que você tem? Qual é eu conversei com uma pessoa esses dias, falou, graças a Deus, pastor, já faz um bom tempo que eu estou sem fumar. Falei, que bênção. Largou mesmo o cigarro? Larguei, pastor. Olha, foi vitória, hein? Ixi, mas foi difícil toda a vida. Falei, que bênção, graças a Deus, né? É assim mesmo a vida, com Cristo é assim. Você vai vencendo um passo, uma etapa cada vez. Só de você ficar sem fumar já é uma grande coisa, né? Sem contar que faz mal para a saúde, tá caro o cigarro, gasta um dinheiro à toa, faz mal para quem está perto. Falei, mas quando eu passo perto de alguém que está fumando, pastor, mas me dá uma vontade, que eu busco a fumaça no ar, pastor. Não está liberto, irmãos. Porque quando a pessoa está liberta, ela sente nojo. Nojo do pecado. Sabia disso? A pessoa que vive uma vida de santidade, ela tem nojo do pecado. Aquilo faz mal. A pessoa que é liberta da bebida, quando sente o cheiro do álcool, ela não enche a boca de água. Pelo contrário, dá náusea. A pessoa que tem uma vida de santidade, quando vê uma mulher se expondo a alguma coisa assim, ou com intenções, ela não consegue ter atração, porque as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ô pastor, mas a carne é fraca. Tudo bem, a carne é fraca, mas o Espírito que está em nós é muito mais forte do que a carne. Então, irmãos, existe condições para ser cheios do Espírito Santo, para ser batizado com o Espírito Santo. E essas condições, além dessa de obediência, disposição e santidade, eu vou continuar a mensagem amanhã. São 4 folhas, falei 2 amanhã, eu falo mais 2. Mas essa é a grande verdade. O desejo de Deus é que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. O desejo de Deus é que todos nós sejamos transbordantes. O desejo de Deus é que todos nós sejamos como os apóstolos, testemunhando. Os apóstolos, depois que foram cheios do Espírito Santo, irmãos, curava com a sombra. É assim o negócio. Põe os enfermos tudo lá, faz uma filinha aí. Ele só ia passando aqui, a sombra, o sol estava lá, a sombra ia tocando, eles iam levantando, todos curados. O apóstolo Paulo não podia ir, mandava a capa. Leva meu paletó lá, leva lá. Pegava o paletó, tirava, leva lá e dá uma paletosada no enfermo que ele vai ser curado na hora. Parece até brincadeira, né? Mas as pessoas obedeciam crendo, irmãos. Quando você obedece crendo, o milagre acontece. As coisas de Deus parecem loucura. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E as pessoas levavam a capa de Paulo. Quem está enfermo aí? Você? Pá! Dava uma palitosada. Quem mais? Você? Pá! E ficava curado. É o poder de Deus. É as maluquices do poder de Deus. Irmãos, você cheio do Espírito Santo, você transbordante do Espírito Santo, você batizado do Espírito Santo, sua vida muda completamente. A sua vida... Primeira coisa, você não vai sair falando, onde eu sou? Não. Eu sou. O único eu sou é Jesus. O que tem peito para falar eu sou é Jesus Cristo. Esse tem. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a videira. Eu sou a luz. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, irmãos, eu gostaria que nenhum de vocês faltasse amanhã. Amanhã eu vou concluir a pregação. E amanhã eu vou orar para aquelas pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo. Eu vou orar por você. E eu tenho certeza de que o poder de Deus há de ser derramado amanhã. E se nós tivermos na mesma fé que os apóstolos estavam no Pentecostes, os milagres e as maravilhas acontecerão aqui. Você crê ou não? Lá estavam todos unânimes no mesmo objetivo. Quando estamos no mesmo objetivo, o poder desce, a coisa acontece. Você crê? É amanhã. Amanhã eu vou orar. Amanhã eu vou concluir a pregação sobre o batismo do Espírito Santo. E no final eu vou orar. Eu vou colocar minha mão sobre aquelas pessoas que querem e vou determinar no nome de Jesus Cristo. Porque os apóstolos faziam isso. Os apóstolos, eles reuniam nas casas, eles evangelizavam e ele punha a mão e ele falava: receba o Espírito Santo. E a pessoa recebia. Porque nós temos unção para isso. Um dia eu fui ungido pastor. E eu lembro as palavras que eles falaram, mais ou menos. Que as nossas mãos não são feitas mais para acusar, para condenar, para agredir, para agir com desonestidade. Nossas mãos agora foram ungidas para abençoar e para liberar a bênção de Deus sobre as vidas. Amanhã eu vou encerrar o culto orando por aquelas pessoas que estão dispostas, que estão prontas a obedecer e a santificar a vida. E o Espírito Santo virá sobre você. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar para terminar. Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, eu te agradeço de todo o coração pelo privilégio que o Senhor nos deu de poder compartilhar esta palavra tão profunda. E tudo que eu quero, meu Senhor, é que verdadeiramente a Tua vontade se cumpra na vida do Teu povo e da Tua igreja. Eu clamo a Deus, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja permitindo que essas pessoas possam voltar para os seus lares, refletindo tudo aquilo que eles ouviram nessa noite. E que nós possamos nos preparar. E que amanhã possa ser um grande dia. Que amanhã possa ser um dia marcante na vida de cada filho Teu que há de chegar aqui para ouvir esta palavra e receber a oração de profecia e de liberação do poder do Espírito Santo sobre as vidas. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado de todo o coração. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode dar uma salva de palmas para Jesus? Amém.